Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Os alegados abusos sexuais na igreja e a notícia de que o cardeal patriarca recebeu uma denúncia, manteve o padre em funções e não comunicou à polícia. Tema do explicador de hoje com João Francisco Gomes e Júlio Magalhães.
Muito bem, bom dia. João Francisco Gomes, bom dia, autor deste texto. Já está, estava a ver aí o microfone, estava ligado ou não. Bom dia, João.
Bom dia.
Vamos então tentar perceber um bocadinho o que é que aconteceu aqui. O patriarca teve conhecimento só em 2019, pelo que eu estive a ler, e não comunicou às autoridades.
Sim, aquilo que sabemos é que este caso de alegados abusos já era do conhecimento da hierarquia...
Desde 2002, não é?
Também. Desde a década de 90 ainda.
90, sim.
Portanto, basicamente, e se calhar para fazer aqui um enquadramento histórico desta denúncia, aquilo que sabemos é o seguinte, por volta do início da década de 90, e é um bocadinho difícil ir exatamente às datas, porque há efetivamente muita história e já muito tempo passou, mas sabemos que no início da década de 90 há uma mãe de uma criança que ouviu da boca do filho a denúncia dos abusos que tinha sofrido às mãos de um padre do Patriarcado de Lisboa e que, perante aquilo que ouviu por parte do filho, optou por pedir uma reunião com o então cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, que já morreu, para lhe contar o que tinha sabido da boca do filho. E sabemos que, ao longo da década de 90, em vários pontos, em vários momentos, a família desta criança se encontrou com Dom José Policarpo pelo menos duas vezes e manteve vários outros contactos. E durante esses vários momentos em que a família conversou com Dom José Policarpo para lhe apresentar a denúncia, a reação da Igreja foi seguindo, de certa maneira, aquilo que eram os padrões de atuação e comportamento da Igreja ao longo do último século, relativamente à questão dos abusos. Uma certa desvalorização, uma certa relativização daquilo que tinha acontecido, com até aconselhamento de que a família tivesse acompanhamento médico, por exemplo. E o que é que foi feito ao padre? Podemos perguntar-nos. Bom, sabemos que em 2002, algum tempo depois da denúncia ter chegado ao cardeal patriarca de Lisboa, ele foi afastado das paróquias em que estava e foi-lhe atribuída uma função de capelania, portanto uma função com menos exposição de uma paróquia, digamos assim.
Até porque era um padre muito alternativo, muito querido, tinha muitos fiéis, porque fazia missas, ao que escreveste, missas diferentes do habitual.
Sim, sim.
E, portanto, trazia muita gente para a igreja na altura, não é?
Sim, por aquilo que conseguimos perceber, tratava-se de um padre bastante conhecido na região onde trabalhava, e que, de facto, atraía, inclusivamente, os fiéis das paróquias vizinhas para a sua igreja e que criava ali um certo nível de fama e de conhecimento à volta dele, que depois também foi apontado como explicação para a saída dele, mais tarde. Ou seja, uma figura que galvanizava ali o apoio das pessoas à volta, que até esvaziava, de certo modo, as igrejas vizinhas, porque os fiéis optavam por ir ali àquele parco mais dinâmico, mais divertido, mais próximo dos jovens, etc. E acabou por ser usado isso como...
Seguia os trâmites da igreja e das missas,
sobretudo,
não é? Tradicionais.
Exatamente, sobretudo no que respeita às questões celebrativas.
Celebrativas, que metia música, missas de 4 horas.
Missas longas, com rituais alternativos, exatamente.
Longe daquilo que a igreja estava acostumada
exatamente.
A fazer.
Tanto que, mas ganhou de tal modo uma fama que no final, quando se foi embora, e não sabemos exatamente porque é que se foi embora, sabemos que se foi embora depois do patriarcado ter tido conhecimento daquela denúncia, até circulou um abaixo-assinado entre a população daquelas paróquias para que ele não saísse da paróquia. Portanto, de facto, isto evidencia como ele era uma pessoa bastante querida ali na região.
2002 sai e, enfim, fez a sua vida de outra maneira, e agora em 2019 é que o Patriarca atual de Lisboa tem conhecimento deste caso. Isto para já quer dizer o quê? Que não há registros, ou seja, na altura a Igreja sabia, Dom Policarpo também, mas não ficou nada registado. Dom Clemente poderia, de alguma maneira, ter sabido disto antes, não é?
Há muitas, muitas respostas sobre este caso que só poderiam ser dadas pelo próprio Patriarcado de Lisboa, que recusou responder à maioria das perguntas que o Observador enviou. Aliás, eu acho que importa também referir que nós, desde que tivemos conhecimento desta situação, questionámos extensamente o Patriarcado de Lisboa, pedimos uma entrevista presencial ao Patriarca Dom Manuel Clemente, que recusou dar a entrevista. Pediu para que fossem enviadas perguntas escritas. Nós enviámos 11 perguntas muito detalhadas, com muitos pormenores, que esperávamos respostas a estas perguntas todas, e a resposta foi um breve parágrafo, enfim, que deixou a maioria das perguntas sem resposta, mas que ainda assim confirmou um conjunto de coisas importantes. Confirmou que o Patriarcado de Lisboa recebeu esta denúncia nos anos 90, que o Patriarcado de Lisboa, na altura, liderado por Dom José Policarpo, tomou medidas, e agora não sabemos que medidas são estas, porque depois voltámos a questionar o Patriarcado e sem sucesso, porque de facto a Igreja continua muito fechada em copas, apesar dos compromissos de transparência que tem assumido recentemente, tomou medidas, e não sabemos que medidas são estas, mas analisando o percurso do padre, sabemos que depois das medidas terem sido tomadas, ele saiu da paróquia. Podemos especular se foram essas as medidas ou não, que claro, não nos compete fazer isso. E sabemos que, mais recentemente, Dom Manuel Clemente se encontrou com esta vítima. Ora, é uma vítima que já tem, há de ter mais de 30 anos, que era uma criança, claro, no início da década de 90. E este encontro decorreu já depois de 2019, já depois de, em 2019, o Papa Francisco ter chamado a Roma os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, ter dado início a uma revolução no modo como a Igreja lida com os casos de abuso, uma revolução bastante significativa neste aspecto, ter dado indicação de que todas as dioceses do mundo deveriam a criar comissões diocesanas de proteção de menores, e portanto foi já neste contexto em que o Patriarcado de Lisboa já tinha uma comissão de proteção de menores, em que a Igreja já estava a lidar com as denúncias de abuso e com a crise dos abusos de outra maneira. Não podemos esquecer que na década, claro, de 90 ainda não havia a Irlanda, claro, os Estados Unidos, a Austrália, todos estes casos que puseram o assunto na agenda nos últimos anos, e portanto agora estamos claramente noutra fase. E é à luz desta nova fase que acho que devemos entender o que aconteceu. E o que aconteceu foi que Dom Manuel Clemente recebeu a vítima presencialmente, numa reunião pessoal, e aquilo que o Patriarcado de Lisboa diz é que, como a vítima não quer que o caso seja conhecido, quer apenas que o caso não se volte a repetir, acabou por não se fazer nada. Ou seja,
e à luz desta investigação que está a decorrer, é obrigatório ainda assim denunciar, mesmo que os casos já tenham prescrito?
O interessante aí é nós percebermos as diferenças e as nuances que existem entre a lei civil e a lei canónica atualmente em vigor, ou a lei da Igreja. De facto, do ponto de vista civil, em Portugal não existe obrigatoriedade de denúncia de crimes para a maioria das pessoas, a não ser que sejamos funcionários públicos. Não temos de denunciar à polícia um crime de que tenhamos conhecimento, em qualquer circunstância. O que significa que o Dom Manuel Clemente não tem de ir à polícia, claro, do ponto de vista civil, mas do ponto de vista canónico. E essa foi provavelmente uma das maiores revoluções que foram implementadas a partir de 2019, depois daquela cimeira de Roma, do Papa Francisco. As regras da Igreja Católica determinam que todas as denúncias que cheguem a um bispo, todas
têm de ser encaminhadas
para as autoridades civis, e é curioso notar que nessa legislação do Vaticano diz uma coisa muito, muito específica, que é, mesmo nos países em que não exista uma obrigatoriedade civil de denunciar à polícia. Portanto, há uma noção por parte da Igreja de que não é a Igreja que tem competências para investigar um crime, não é a Igreja que tem meios de investigação, é a polícia, e, portanto, não é a Igreja que tem de se assumir como investigadora. Pronto. Isto do ponto de vista da lei canónica. Além disso, desde janeiro deste ano, temos em funcionamento em Portugal Comissão Independente para o Estudo dos Abusos na Igreja em Portugal, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Streis. Um nome, aliás, bem conhecido desta área. Tanto a Comissão Independente como a própria Polícia Judiciária, que já se tem pronunciado sobre o assunto, têm dito de modo bastante insistente uma coisa. A Igreja e a Comissão e toda a gente que tenha conhecimento de um crime deve denunciá-lo à polícia, deve apresentá-lo às autoridades, mesmo tratando-se de um crime já prescrito, como estaríamos neste caso a falar.
Claro.
E porquê? Porque quando falamos de um crime de abusos sexuais que tenha acontecido mesmo na década de 90, sobretudo se estivermos a falar de um possível abusador que continua no ativo,
exato, continua em
contextos em que pode contactar com crianças e jovens e pessoas vulneráveis, e os estudos, aquilo que dizem à comunidade científica é que um abusador não abusa só uma vez.
Claro.
Um perfil de um abusador sexual permite antever que, tendo essa possibilidade, poderá continuar a cometer crimes ao longo da vida. E, portanto, isso significa que poderá haver outros crimes que ainda não estejam prescritos e
claro,
que a Polícia Judiciária poderá ir investigar. E, portanto, a indicação é mesmo essa, tanto da Comissão como da Polícia Judiciária, que os crimes têm de ir para a polícia, mesmo que já estejam prescritos, porque podem ainda ser investigados relativamente a esse padre que ainda está em funções. E sabemos que está em funções.
E está em funções e é um dos nomes que faz parte até da lista da Comissão, não é? Segundo li ou não.
Sim, pelo que nós conseguimos perceber, é um dos nomes de padres que já está
referenciado
na Polícia Judiciária.
Mas não por esta denúncia.
Não por esta denúncia, mas porque sabemos, e o Observador também noticiava isso há poucos dias, que o próprio Pedro Streste foi à Polícia Judiciária entregar pessoalmente um conjunto de nomes de padres que tinham sido denunciados à Comissão e que diziam respeito a casos já prescritos, mas padres que ainda estavam no ativo. E justamente, e foi justamente nesse contexto e no contexto de uma certa dúvida sobre o que é que o Ministério Público poderia fazer relativamente a denúncias antigas, que surgiu esta discussão sobre se os casos prescritos devem ou não devem ser entregues à polícia. E a percepção de que o Ministério Público poderia acabar por não fazer nada relativamente a denúncias que dissessem respeito há mais de 20 anos, foi essa percepção que levou o coordenador da comissão a dirigir-se diretamente à Polícia Judiciária e entregar um conjunto de nomes de padres. E, pelo que percebemos, este é um dos nomes que fazem parte dessa lista.
João, até que ponto é que este jovem que foi abusado e agora é adulto já foi convencido pela mãe a ir falar, a ir denunciar o caso, não é? A falar com o patriarca, e chegou lá e disse: olha, eu venho falar, mas não quero de facto que isto se torne público, eu só quero é que não se repita. Isto põe de alguma maneira o patriarca numa situação difícil, mas é numa situação absolutamente incontornável, que ele era obrigatório neste caso o patriarca não ir ao encontro do desejo, desde que este já é adulto, já não é uma criança.
Certo, acho que há duas maneiras de olhar para essa questão.
Claro.
Sim. A primeira maneira é percebermos se denunciar às autoridades significa
tornar
expor
publicamente claro.
O caso. Dom Manuel Clemente tinha sempre a opção de denunciar às autoridades sem mencionar o nome da vítima dos anos 90, por exemplo. Tratando-se de um caso já prescrito, poderia denunciar apenas o nome. Aliás, foi isso que a Comissão fez, sabemos agora. E, portanto, não consigo perceber exatamente até que ponto é que entregar o caso à polícia seja exatamente igual a expor publicamente a vítima. E, em segundo lugar, aquilo que as normas do Vaticano dizem é que o bispo tem essa obrigação, e é de facto uma obrigação, sempre que seja necessário proteger eventuais futuras vítimas. E é um caso flagrante em que um padre continua no ativo. Se continua no ativo em contextos em que pode contactar com futuras vítimas, aplica-se esta obrigação. O bispo tem de denunciar à polícia. E se antes de 2019 sempre teve uma obrigação moral, porque a Igreja, tirando tempos sombrios que já lá vão, não tem propriamente nem meios de investigação, nem meios judiciais para fazer julgamentos, a Igreja também não tem maneira de poder pegar em indícios de um crime e ir em frente com uma investigação sólida que possa ser feita à luz do direito penal português. Portanto, sempre foi a polícia quem pode investigar um eventual crime de abuso sexual. Mas se até 2019 havia essa grande obrigação moral, e eu estou a usar esta expressão obrigação moral porque, de facto, na altura, no final de 2018 e início de 2019, nós aqui no Observador fizemos uma entrevista com o padre alemão Hans Zollner, uhum. que é um psiquiatra e talvez o maior especialista da Igreja Católica nesta questão da crise dos abusos, é um conselheiro do Papa Francisco. E na altura uma das perguntas que lhe fiz foi se os bispos tinham de denunciar um caso de que tivessem conhecimento à polícia, mesmo sabendo que no nosso país não existe uma obrigação legal de o fazer. E perguntávamos isso porque na altura houve um caso de um padre acusado de abusos e condenado por abusos na Golgã, condenado por abusos de duas crianças em contexto dos escuteiros e dos acólitos, e na altura o Ministério Público pensou em acusar o padre, acusar a estrutura da Igreja, os chefes de escuteiros e a diocese, de omissão de denúncia, de não terem, porque sabiam do caso, começaram a investigá-lo internamente e não disseram nada à polícia. E o caso, essa parte da acusação acabou arquivada porque a lei portuguesa não prevê, de facto, esta denúncia obrigatória, a não ser para os funcionários públicos. E, portanto, a pergunta impunha-se. A Igreja acha ou não acha que tem de denunciar os casos à polícia? E o padre Hans Zollner, na altura, dizia: se não houver uma obrigação legal, tem uma enorme obrigação moral. Uhum. E a partir de 2019, com as regras que depois entraram em vigor em 2020, existe não só uma obrigação moral, como uma obrigação legal do próprio direito canónico emitido pelo Papa Francisco. Portanto, neste caso, sem margem para dúvidas, Dom Manuel Clemente devia ter comunicado às autoridades civis.
João, só temos um minuto para terminar. O que é que pode acontecer ao Patriarca de Lisboa? Agora é a Igreja Católica, o Vaticano, que fará essa análise e pode ter consequências para ele ou não?
Creio que pouco. Na verdade, a Igreja Católica tem uma estrutura relativamente horizontal quando chega ao nível dos bispos e, portanto, acima do Dom Manuel Clemente não está propriamente nem a Conferência Episcopal, nem nenhum outro bispo português, apenas o Papa. E, portanto, enfim, qualquer consequência que este caso possa ter para Dom Manuel Clemente, creio eu que terá de ser o próprio Dom Manuel Clemente a tirar essas conclusões.
Vamos então aguardar. João Francisco Gomes, muito obrigado por estas explicações e também por este artigo que vem trazer luz, de facto, sobre esta matéria. Fica aqui o explicador. Bom dia.